Boa noite, Reinaldo. Pena que você vai ficar pouco. Estamos com saudade de você. Pergunta 633 do Livro dos Espíritos. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao ceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza.
A lei natural traz o que, fia, por favor?
A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades.
Lembra o que nós definiu como lei natural? A ação de Deus, a causa primária de todas as coisas, ou seja, o que está acontecendo na sua vida. Pois bem, o Espírito da Verdade vem dizer que o que está acontecendo na sua vida é exatamente o que você precisa para produzir a reforma íntima. Mas o homem não se limita a viver o que ele tem, lhe amando a Deus sobre todas as coisas. Ele sempre quer mais. Quando ele não ganha, ele se revolta. Quando não faz o que quer, sofre. Por isso, o Kardeco afirma que a lei do bem e do mal está na reciprocidade. Ou seja, se hoje eu não tenho o que quero, alguém ganhou o que ele queria e chegou a hora deste alguém ganhar. Reciprocidade, solidariedade, ser solidário com os outros, gozar a felicidade que o outro está sentindo no momento em que ele foi contentado. Isso é a solidariedade. Mas para isso é preciso calar dentro de si o desejo de querer ganhar sempre, o individualismo, o desejo de fazer apenas o que você quer, de viver apenas as situações que você gostaria de estar vivendo. Reciprocidade. Essa é uma palavrinha para vocês tão difícil. Dar ao próximo. Doar de si. Não coisas materiais, mas dar ao próximo carinho, atenção, amor. Participar da vida do outro. Vocês não sabem o que é isso. Vocês convivem com outros seres humanos, esperando sempre que esses outros seres participem da sua vida. Ou seja, estejam à sua disposição na hora que você quer e precisa. Mas você não se entra na vida do outro. Você nunca está livre para poder ser solidário com o próximo. E aí veio o Cadeco e diz: se vocês compreendessem isso, quanto sofrimento evitariam para a vida de vocês? Pode fazer.
É, se me permite o comentário, essa pessoa que está entrando pela primeira vez, boa noite. É, o comentário é o seguinte: mas isso é uma visão bem materialista da redenção, como se a salvação estivesse vinculada somente à felicidade material e psicologia sentimental.
Desculpa, eu não estou falando de felicidade material. Eu estou falando de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a si mesmo. E ser feliz incondicionalmente. Isso é felicidade espiritual, porque felicidade material, eu sou feliz quando faço o que eu quero. E eu estou falando exatamente ao contrário: ser feliz por participar da vida dos outros, sem esperar que os outros participem da minha, ou sem exigir que os outros participem da minha. Psicologia sentimental, se é psicologia sentimental, porque o que precisa ser executado é o amor, e o amor é o sentimento. Se nós não partir para a psicologia sentimental, jamais vai aprender a amar como Cristo amou. Então é disso que eu estou falando, em ser feliz incondicionalmente, em ser feliz por servir ao próximo. Então, voltando ao que eu estava falando, e o Espírito da Verdade nos diz: quanto sofrimento vocês evitariam para a vida de vocês? Por quê? Porque existe o karma. Ou seja, o justo merecimento à sua intenção anterior. Quando você nega-se a servir ao próximo, quando você nega-se a amar ao próximo como a si mesmo, querendo apenas que o próximo lhe ame e você ame também a você só, você zela o karma de ninguém lhe amar. E aí você vai exigir das pessoas que elas lhe dêem atenção, por exemplo. Mas Deus não vai aceitar que você se sinta satisfeito, porque você está contrário aos mandamentos da elevação espiritual. E aí os outros não participam da sua vida. E aí os outros lhe criticam. E aí os outros apontam eu e você. E aí você acha que o outro é culpado. E você chove, porque vive sozinho, não tem ninguém. Na verdade, não é o outro que é culpado, é você. Você que não deixou, que não se doou o suficiente para que os outros pudessem se doar a você. Você que só pensou em você, só se preocupou com as suas vontades e com seus desejos. Você que só viveu para si mesmo, não pode esperar que os outros vivam para você. Não pode esperar que os outros tenham sempre uma palavra para lhe dar no momento perfeito, se a única palavra que você tem para dar para os outros é indiferença. Reciprocidade e solidariedade. Fazer ao outro o que você queria que fosse feito a você. Aí está o segredo da vida. Servir para ser servido. Cristo ensinou assim. Se você vai num banquete, sente-se no último lugar, porque pode ser que o dono da casa lhe veja, ele chame mais para frente e você ganhará a honra. Agora, se você vai no banquete e se senta logo nos primeiros lugares, pode ser que alguém mais importante do que você segue. E aí, o dono da casa de lá, por favor, levante-se e vá para trás. E aí você será desonrado. E encerrou dizendo, o último no reino da terra será o primeiro no reino do céu. A entrada para o reino do céu, ou a felicidade incondicional, ou a elevação espiritual, ou a unidade com Deus, se consegue servindo ao próximo, sendo solidário, sendo recíproco, sem esperar nada em troca por lixo. Aquele que quiser ser servido nessa vida será o último a entrar no reino do chão.
Temos mais um comentário. Devo contestá-lo sobre o amor. O amor não é sentimento. Amar é querer o bem. Sendo o bem absoluto Deus, amar é levar ao outro o que quer Deus. Amar é um ato da vontade, não um sentimento imanente, como você sugere.
Então, tá certo. Eu diria que eu devo contentá-la. Porque a você ou a ele, né? A ela ou a ele, eu não sei. Mas e devo contentá-la. Porque amar é um sentimento. Aliás, Deus é o amor. E levar o que Deus quer conscientemente é algo muito difícil, porque Paulo diz que Deus não deixa o homem entendê-lo. Como eu posso levar conscientemente o que eu não sei? Porque eu não sei o que ele quer. Na verdade, quando se pensa assim, se pensa que sabe o que Deus quer. Então, na verdade, nós dá a Deus o que nós queremos. Dá a Deus a origem daquilo que nós queremos. E nem sempre é assim, viu?
Então, se Deus é o amor, e se você diz que o amor é um sentimento, seria Deus um sentimento?
Olha, nós já falamos lá atrás, e no próprio livro da verdade, no livro do Espírito da Verdade, já está escrito, há poucas palavras para descrever o que é o espiritual. Deus é um che, é o espírito. Mas podemos também, por falta de palavras, chamar tudo que emana dele, de Deus. Então existe um espírito que você chama de Deus, e existe uma emanação que você também chama de Deus. Então, sendo assim, o amor é Deus, porque o amor é a emanação de Deus. Deixa só eu lhe dizer uma coisa: no universo, só Deus obra. Fala direito, filho.
Obra.
Porque ele é a causa primária de todas as coisas. Se nós diz que o amor surge nas pessoas, onde está ali a causa primária?